começando Debugados.
Um oferecimento Uzi Mobile.
Com a velocidade dos avanços tecnológicos junto dos muitos estímulos que possuímos com o atual estilo de vida, dificilmente paramos para pensar na história da web. A World Wide Web começou em 1991 e a partir dela vivemos uma era a qual não nos imaginamos sem internet mais. Eu sou Thaisa Bocardi e hoje trago para o microfone o Daniel Cooker para conversarmos sobre a Web 3. E aí, Daniel, quem é você no Squad?
Olha só, você falou da Web 1.0 aí, de 1991. Eu acho que eu sou a pessoa que tá viva desde aquela época, o que já é raro, né? E é muito interessante você falar, abrir assim, pô, muito legal. Porque eu lembro de quando surgiu a internet. Eu lembro de quando eu acessei a internet pela primeira vez. E o quão fascinante era a gente poder ter a possibilidade de se conectar com pessoas, ou com coisas, ou com conteúdo. Eu lembro a primeira vez que eu baixei uma imagem pela internet. E era uma coisa assim que demorava 3 minutos assim, para você ver uma imagem em baixa resolução. Eu sou o homem do passado e o homem do futuro.
Adorei a descrição. Bom, e já que a gente começou pensando já na Web 1 e vamos chegar até a 3, então vamos lá, me conta um pouco mais sobre ela. O que, que é, afinal, a Web 1?
Olha, a gente tem essas definições que, obviamente, elas são uma organização de ideias, né, para a gente poder entender como que evoluiu, como que as tecnologias evoluíram. A Web 1 foi criada na época, nessa época que você falou, 1991, mas na verdade ela existe desde a década de 80, início dos anos 90, que foi criada como uma rede de conexão entre instituições acadêmicas, né, então, e militares. Então, as redes militares, né, o exército americano, as grandes universidades criaram essa rede para poderem se comunicar e trocar informações através de uma rede descentralizada de computadores. E criaram uns protocolos, né, para essa comunicação acontecer. Então, a Web 1 ela é muito pautada pela criação desses protocolos. Por exemplo, o SMTP, para você enviar e-mail, que existe até hoje. O HTTP, que é o protocolo que todo mundo usa para acessar páginas web. E tinham outros menos conhecidos, mas que também na época também não eram tão relevantes quanto. Por exemplo, o FTP, o Telnet e IRC. Então, o que é um protocolo? O protocolo é uma série de especificações técnicas onde, se você quer, você utiliza o protocolo para determinadas funções. Então, no caso, o HTTP é para você receber um conteúdo markup, Hypertext Transfer Protocol, ou seja, para você acessar um conteúdo de hipertexto, que no caso depois virou, né, as páginas de internet. O FTP é para transferência de arquivos, o SMTP é para e-mail, Simple Mail Transfer Protocol. Então, todos esses protocolos são regras, basicamente, se você quer participar dessa rede, basta que você conecte o seu computador e converse com as pessoas usando esse protocolo, essas regras de comunicação. Então, eles são pautados por regras que todo mundo segue e não tem, eles têm essa característica de serem... qualquer pessoa pode entrar. Se ela fala o protocolo, ela entra na rede, conecta o computador. Então, é um padrão. No fundo, é um padrão de comunicação. E a Web 1, ela surgiu, né, principalmente na década de 90, com essa funcionalidade das pessoas poderem acessar a internet, conectarem num determinado site e lerem aqueles conteúdos. Então, era uma rede muito de consulta de dados, de... leitura de jornal, leitura de notícias. Então, era algo muito, vamos dizer assim, a era da informação. É quando as pessoas passaram a ter acesso à informação que antes estava restrita a universidades ou a grandes centros de conhecimento.
Certo. E avançando um pouco nisso, na Web 1, o que, que a gente começa a ter de diferencial para a gente caminhar para 2?
A Web 2, ela começou na medida em que os protocolos começaram a evoluir para que essa interatividade, né, essa consulta de informação se tornasse não só uma consulta, mas também uma escrita de informações. Então, quando as pessoas passaram a poder também elas mesmas, indivíduos, a criar a própria internet, porque a internet, ela era criada por essas instituições, as universidades, as grandes mídias, né, os grandes canais de mídia, as grandes instituições educacionais. Então, todo o conteúdo era criado por eles. Um usuário comum, tipo eu, você, a gente não poderia criar a nossa própria página e ter o nosso próprio servidor, né, e fazer as nossas próprias coisas por nós mesmos. A gente utilizava, né, esses serviços, né, e consumia conteúdo. A partir do momento em que eu mesmo poderia criar a minha página, o meu blog, o meu vídeo e publicar esse conteúdo, isso foi muito graças ao barateamento do armazenamento de dados, né, que se tornou cada vez mais barato você poder armazenar e trafegar dados pela internet, aumentou a banda de conexão, o custo de armazenamento foi caindo, então permitiu que as pessoas pudessem armazenar imagens, vídeos, né? Então começou lá com Flickr, depois veio sites tipo YouTube e outras grandes plataformas que permitiram que as pessoas se tornassem criadoras da internet e não mais só consumidoras. E isso em termos de tecnologia é muito pautado pelas tecnologias, né, tipo o próprio JavaScript, que é uma linguagem que nasceu com a possibilidade de você criar não só um conteúdo estático, mas um conteúdo dinâmico, que é carregado, que é alterado, que é movimentado, que existe um movimento, né? Então não é mais algo estático e simplesmente você acessa e olha, mas você altera, você consulta, você mexe, você apaga, então você começa a moldar o conteúdo da sua própria maneira, não só o produto, vamos dizer assim, a empresa responsável por armazenar esse conteúdo, mas também o usuário final. Então colocou na nossa mão, de pessoas, qualquer pessoa, a possibilidade de criar um negócio ou de criar um conteúdo nessa rede.
Uhum. Vamos aqui agora para um comparativo que me deu uma... Acho que deu para perceber até nas minhas caras aqui, ou minha cabeça explodindo. A Web 1 para a Web 2, vamos dizer assim, a 1 não era tão democrática assim, certo? Então, entendi.
Olha,
mal.
Olha, vamos lá. É curioso, porque eu acho que, por um lado, ela era bem democrática, porque os protocolos, eles não eram impostos, né? Você tinha os protocolos e as pessoas usavam, quem queria usar, usava, quem não queria usar, não usava. Então, tinha uma democracia no sentido de que os protocolos estavam lá. Só que ela não era democrática na medida que as pessoas, elas não a tecnologia não dava para as pessoas acesso. Ninguém tinha computador. Então não era democrático no acesso, mas não na capacidade técnica. No acesso não era democrático, porque não é todo mundo que tinha computador, não é todo mundo que tinha né, mais para frente depois veio o smartphone. Então eu acho que a web, ela se tornou mais democrática no sentido de que ela se tornou mais acessível, né, na web 2, mais pessoas puderam acessar e não só consumir, mas também produzir conteúdo. Então, de fato, nesse aspecto, eu acho que ela se tornou mais democrático. Porém, por outro lado, e aí que a gente vai chegar na Web3, e eu acho que a Web3 ela é, no fundo, uma tentativa de resgatar os valores que eram interessantes da Web1 e consertar algumas coisas que a Web2 acabou estragando da Web1. Algumas coisas foram evoluções, mas algumas coisas foram... vamos dizer assim, não atrasos, mas consequências que hoje levam a condições danosas para a própria sociedade. Então, hoje, a internet ela acabou ficando muito centralizada em grandes empresas, em grandes conglomerados, né? Então, o que a Web1 tinha também, né? Porque só poucas pessoas podiam, né, trafegar, mas ainda assim você... Se você tinha acesso a um computador de uma universidade, você poderia ter acesso a qualquer coisa, né? E você seguia o protocolo, você usava o e-mail e o e-mail era seu. Quando você armazenava os dados do seu e-mail, ele ficava armazenado no seu computador. Então você tinha liberdade, você tinha privacidade e os seus dados, eles eram protegidos, né, naquela época, porque estava tudo com você. O que por um lado é bom, mas por outro é ruim, porque... As pessoas não tinham conhecimento de como armazenar o próprio dado, de como fazer o backup. Então, aos poucos, foi se migrando toda a infraestrutura para a nuvem. Só que com a infraestrutura migrando para a nuvem, as pessoas perderam a sua privacidade. Então, hoje, todos os dados das pessoas estão ali, a Deus dará, numa rede totalmente caótica, onde as empresas ou elas vendem os seus dados, ou a maior parte da internet que existe hoje, né, comandada por Google, Facebook e outras empresas, as Big Techs, mas principalmente Facebook e Google, eles vendem suas informações, no fundo assim. E não é que eles vendem a sua informação direta, né, obviamente, vende, o Daniel mora na rua tal, não é isso, mas ele sabe onde eu moro, e porque ele sabe onde eu moro, ele sabe o que eu gosto, e porque ele sabe o que eu gosto, ele vai vender essa informação para alguém que vai anunciar. Então a internet, ela se tornou um lugar onde é um palco de anúncios, onde as pessoas estão cada vez mais, as plataformas estão competindo cada vez mais pela atenção das pessoas, e por isso o modo como elas fazem isso é muito danoso para o ser humano, porque o ser humano está se viciando nessas tecnologias por conta da forma como elas são desenvolvidas. Então você fica cada vez mais querendo, né, é tudo feito para te deixar ali em contato com a tela, viciado, para que aquela plataforma venda um anúncio e você consuma aquele anúncio. Então a infraestrutura, ela é bancada por esse sistema, que muitas vezes não é o melhor sistema, ou é um sistema, mas não, talvez existam outras alternativas que a gente está tentando pensar hoje em dia para que a gente não vire escravo, né, dessas coisas, né, como a gente é hoje. Né?
Uhum, entendi. Vou voltar num pontozinho lá atrás, mas para poder puxar aqui na frente de novo, só porque me vem um contexto aqui, assim... foi com a Web2, vamos pegar um pouco da nostalgia, aquele famoso, a conexão com a internet discada, já era uma fase de Web2 e a banda larga só ampliou mais esse nosso acesso à internet, o que tornou essa democratização maior, certo?
Perfeito, acho que o fato de ter banda larga, sem dúvida, fez a Web2 acelerar e chegar em todo mundo, né? Não só a banda larga, mas depois o acesso móvel, né? Que eu acho que o que explodiu mesmo em termos de uso foi quando as pessoas puderam acessar a internet de qualquer lugar, porque antes, querendo ou não, você tinha que ir para casa ali, então você não ficava o dia inteiro na internet. Agora, onde você tá no ponto de ônibus, você tá na fila do banco, você tá no aeroporto, onde você estiver, você tá conectado, né, e principalmente por causa da conexão móvel.
Uhum. E aí a centralização que a gente tinha na Web 1 era em relação, assim, a conhecimentos que estavam mais na área ali, militar e tudo mais, e hoje são essas Big Techs, o Universo Meta e o Google, perfeito?
Exatamente, a centralização no sentido do, né, de quem que é o dado, né, no fim, assim, quando você publica alguma coisa no seu YouTube, ou quando você publica alguma coisa no seu podcast, lá no Spotify, quem é quem no final é o dono da sua audiência? É você ou é o Spotify? Né? Então essa aqui é um pouco a pegadinha, porque a gente, como criador, a gente acha que a gente é dono daquilo que a gente quer, e deveria ser, e a Web2 tenta trazer isso de volta, porque hoje o YouTube, ele fica com 55% de tudo que ele gera de receita para você. Então você é um criador e você tem uma empresa ficando com 55% da sua criação, né? O que é tudo bem que ela oferece uma infraestrutura, mas é um balanço desproporcional, né? Porque você não é dona do YouTube. A ideia da Web3 é que se criem plataformas onde os próprios usuários e criadores da rede sejam donos e, portanto, eles mesmos fiquem com uma porcentagem maior dessa participação da criação da própria rede.
Beleza, então vamos aprofundar um pouco mais na Web3. Conceitualmente, além de todo esse propósito de resgatar o que foi a Web1 e descentralizar, vamos dar uma aprofundada nesse conceito e no conceito de o que seria a descentralização hoje?
A descentralização hoje é a possibilidade de você, principalmente da possibilidade de você ser dono, né, do que você cria. Então, na Web2, na Web1 você lia, né? Na Web2 você escrevia, e na Web3 você é dono, ou você é dona daquilo que você faz. Então, a propriedade deixa de ser de grandes empresas ou de grandes conglomerados ou de grandes mídias ou de grandes grupos e passa a ser do próprio criador, né? Então eu acho que essa seria a descentralização. E a descentralização não só da criação, mas da própria identidade. Então, por exemplo, quando eu falo de identidade digital, Hoje, se eu tenho um personagem que eu criei num jogo, sei lá, no Fortnite, tô jogando Fortnite, não sei se tem alguém, algum ouvinte que é jogador de Fortnite, talvez não, porque é público maior de idade, talvez não jogue esse jogo. É. Mas vamos supor que tem alguma pessoa aqui que gosta de jogar qualquer jogo que seja, e cria lá um personagem e começa a acumular riqueza ali naquele personagem, né? Esse personagem, ele vira uma identidade, né? Ele vira uma personalidade sua, que é um ativo seu. Só que ele não é seu, porque você não consegue vender ele, você não consegue alugar ele, você não consegue, se você quiser se desfazer dele, ou se você quiser matar ele, você depende de uma empresa ou de uma plataforma validando se você vai ou não fazer isso. Então, se a empresa implementar uma forma de você vender, você pode vender. Se a empresa, né, a Epic Games, deixar você trocar a skin A pela skin B, porque você quer, e tem outra pessoa também que está querendo trocar, então vocês podem trocar. Se a empresa deixar, vocês fazem. Se elas não deixarem, vocês não fazem. A Web3, ela vem com uma proposta onde tudo que você constrói no mundo digital passa a ser seu, e você pode fazer o que você quiser com isso, do mesmo jeito que você faz com o que você quiser com as suas coisas que você constrói no mundo real, né, no mundo físico. Então, a Web3, ela traz a propriedade daquilo que é feito no mundo digital. Então, essa é uma característica. E essa propriedade, ela não seria possível se não fosse uma tecnologia de token, né? A tokenização, a possibilidade de você criar um token que é a representação, vamos dizer assim, tecnológica ou, vamos dizer assim, a infraestrutura tecnológica que permite você ter um bem digital único.
Certo. Daí que a gente, com isso, a gente conseguiu ganhar outras tecnologias, tipo o NFT, a gente começa a pensar um pouco mais no metaverso, o que mais surgiu?
O NFT, ele é um desdobramento, né, dessa possibilidade. O NFT, no fundo, ele é isso, é um token não fungível. Então, não fungível significa... Vamos definir aqui. O que é ser fungível? Ser fungível é que você pode criar cópias. Você pode criar quantas cópias você quiser. E essas cópias, elas vão ser iguais umas às outras. Então, quando eu pego uma nota de 100 reais e você tem uma nota de 100 reais, a gente troca essa nota, a gente está falando da mesma coisa, né? Então, um pode ser trocado pelo outro porque tem o mesmo valor. Né, teoricamente, na nossa cabeça, se você não está apegado à sua nota por algum motivo, porque ela tem um rasguinho ou alguma coisa específica dela, mas se ela é uma nota como outra qualquer, ela é fungível. Se você assina essa nota, ela passa a ser uma nota não fungível, porque ninguém vai conseguir criar uma nota igual à sua nota, porque ela é única. Né? Mesmo que você assine uma outra, a sua assinatura vai ser diferente. Então você começa a ter essa possibilidade de você ter... ativos digitais, tanto fungíveis quanto não fungíveis. No caso, o NFT é um ativo não fungível. Então, por exemplo, um personagem num jogo, ele pode ser um NFT. Então, eu posso pegar esse personagem e ele é único. Ele tem uma história, ele tem um começo, ele tem um meio, ele tem um fim, tudo que aconteceu com ele, e aquilo torna ele único. E o que torna ele único, torna ele raro. E o que torna ele raro, torna ele valioso. Então, uma vez que você consegue criar itens e atribuir raridades a esses itens, você atribui valor, porque as pessoas atribuem valor a coisas que são raras, né? E então, essa é um pouco a consequência. E aí, por baixo de tudo isso, obviamente, a gente não falou disso ainda, mas obviamente, por baixo de tudo isso, existe a tecnologia de blockchain, que é a camada de infraestrutura técnica que permite a existência, né, a implementação desses padrões. Né? No fundo, o NFT na rede da Ethereum, como a maioria das pessoas conhece, ele é um protocolo, ele não deixa de ser o mesmo, uma especificação tão simples quanto foi o HTTP ou o FTP, ele é uma especificação. Então são regras e todo mundo está de acordo com aquela regra, então todo mundo aceita que aquelas regras são válidas. E por isso, e quais são as regras? Você só pode existir um, você pode transferir, quando você transfere você perde a propriedade, e a propriedade ela passa a ser da pessoa que recebeu. Então tem essas características que tornam o item realmente um non-fungible token, né?
Uhum. E qualquer coisa eu consigo transformar num NFT, mesmo se for um elemento físico ou tem que ser exclusivamente digital?
Esse é um ponto, é um ponto polêmico, porque você tem que ter... Quando você cria um bem físico, ele é físico, né? Não existe uma conexão, tecnicamente falando, não existe nada... você precisa de alguém ali validando que esse bem físico existe digitalmente.
Uhum.
Então, hoje, você fala, por exemplo, de tokenização imobiliária, né? Tokenização imobiliária. O que é tokenização imobiliária? Pega um imóvel, uma casa, um apartamento, transforma ele num token e você atribui no contrato, né? Quando você tem um imóvel, quem que diz que você é dona do imóvel, né? Onde está escrito que você é dona da sua casa ou que eu sou dono da minha casa? Está escrito num papel. E esse papel está armazenado num cartório ou num centro de registros. Se esse centro de registros, ele é aceito pela sociedade como válido, então as pessoas vão aceitar. O que tiver escrito ali é válido. Então, se lá nesse papel tiver escrito que o dono do token X é o dono do imóvel, e as pessoas acreditarem que isso é válido, então isso é válido. Então, no fundo, você tem um documento físico que está associado a um item digital, dizendo, ó, o item digital número XPTO, ele é a representação digital desse item físico. Então, toda vez que esse... E o dono desse item físico, na verdade, não é o dono desse papel, é o dono desse item digital. E se esse papel estiver armazenado no lugar que a sociedade confia, ele passa a ser válido, né? Então, essa é a forma de você tokenizar o imóvel. Você cria um documento, você registra ele em cartório, você tem o aval dos advogados, da legislação, etc. E aí, obviamente, tem que ter legislação para validar, para dizer se isso pode, se isso não pode, mas supondo que a legislação ela é amigável com essa situação, você pode tokenizar qualquer coisa. Porque qualquer contrato você pode tokenizar. No fundo, assim, se você tem relações ou propriedades, você sempre vai ter um contrato que é um combinado entre pessoas. Então, se eu combinei com você que isso é meu, e você aceitou, e todo o resto da sociedade aceitou, então isso é meu. Se todo mundo concordar que é suficiente que exista um registro na blockchain para que isso seja válido, então a gente não precisa nem do cartório. Então é uma questão até de tempo para que os registros de propriedade, eles passam a existir só no mundo digital, como sendo a verdade daquilo que existe no mundo físico.
E aí, assim, o porquê que a gente confia na blockchain? E por que ela é tão importante assim para a Web3?
A gente confia na blockchain porque, teoricamente, a blockchain ela foi feita para ser resiliente a qualquer tipo de censura, qualquer tipo de boicote ou de interferência por entidades de qualquer tipo. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do Bitcoin, que foi a primeira blockchain, a maior e a mais conhecida e mais relevante até hoje, é uma rede mundial, que existe em praticamente todos os países do mundo, e não tem nenhum governo, ou nenhuma entidade, ou nenhuma polícia, ou nenhuma pessoa, ou nenhuma instituição capaz de fazer com que o Bitcoin não exista, ou de matar o Bitcoin. Porque ela é descentralizada. Então, a confiança na rede, a segurança da rede, ela é garantida justamente por essa descentralização, que é a possibilidade de qualquer pessoa entrar nessa rede, de qualquer lugar do mundo. Basta ter um computador e o software que é livre, que está disponível. Então, você instala o software, você baixa o software, e a partir desse momento, você está na rede, dando suporte para que ela continue existindo. Então, a existência do Bitcoin... ela é muito... não tem um dono, não tem uma pessoa, é realmente descentralizado. Então, a descentralização, ela traz essa segurança de existência. Né? Vai existir. Enquanto existir energia elétrica, porque, claro, se não existir energia elétrica, você não tem como ligar o computador, e aí você vai ter que inventar outras formas de troca de informação que não seja via internet. Mas supondo que as pessoas têm conexão com a eletricidade, elas conseguem ligar um computador, e conseguindo ligar um computador, elas conseguem fazer parte da rede.
Entendi. E, deixa eu ver, eu fiquei um pouco na dúvida aqui agora em relação à segurança, assim, né? Estamos já dentro desse assunto, mas são muitas informações também ao mesmo tempo, e aí existem mais outras coisas que estão por trás da segurança dos usuários?
É, a segurança, ela é... existe na blockchain, a gente fala do trilema, né, das blockchains. Né? Então você tem, dentro das blockchains, um conceito que a gente chama do trilema, que são o seguinte: você tem três variáveis. Você tem a segurança, né, a segurança das informações. Aí você tem a escalabilidade, ou seja, o quão escalável é essa, quão grande pode ser essa rede. E você tem a descentralização.
Uhum.
Então, são três características das blockchains. Então, você tem blockchains que são mais descentralizadas, mais seguras, mas menos escaláveis. Por exemplo, o próprio Bitcoin. Você tem blockchains que são mais escaláveis, mais descentralizadas, mas que têm menos seguranças. Não é que você não tem nada de segurança ou que você não tem nada de descentralização. É um balanço. Na medida que você vai muito para um lado, você tem que abrir mão de outra coisa, porque são conceitos, vamos dizer assim, antagônicos. É igual liberdade e segurança. Eu quero ter liberdade e eu quero ter segurança. Só que para eu ter segurança, eu preciso abrir um pouco mão da minha liberdade. Porque quanto mais liberdade... O que é liberdade? Ah, eu quero sair por aí e fazer o que eu quiser. Tá bom, você vai sair por aí e fazer o que você quiser, só que pode vir alguém e te assaltar na rua, porque você tá menos seguro do que se você ficasse em casa. Então, sei lá, dei um exemplo que talvez não seja o melhor exemplo. Um exemplo
mas deu pra
trágico.
Pegar, foi palpável.
Mas os conceitos de segurança e liberdade, eles são controversos. Então, é difícil você conciliar as duas coisas. São trade-offs. Né, como em toda tecnologia, né? Então você quer ter performance, mas você, no momento que você tem performance no processador, você precisa esquentar o chip, porque o chip esquenta, quanto mais ele processa, mais ele esquenta, né? Você quer deixar ele menor, beleza, só que ele vai ficar mais menor, mas mais quente.
Então,
são trade-offs físicos que a gente tem que lidar. Então, quando a gente fala de segurança, a gente tem que sempre pensar assim: segurança em que nível e para quê? Então, as pessoas, elas querem que o seu dinheiro seja seguro, ou seja, elas não querem perder aquilo que elas têm, elas não querem que a sua fortuna se esvaia. Se elas tiverem um dinheiro, elas não querem que ninguém tenha acesso a esse dinheiro. Hoje, onde você guarda o seu dinheiro?
Banco. Não é debaixo do colchão mais.
Não é mais debaixo do colchão. O seu dinheiro tá com o banco. Tá no banco, certo? Se o banco um dia decidir que ele não vai te dar o seu dinheiro, o que você faz?
Choro. Lascou.
Ou seja, você confia no banco, você tá confiando que o banco vai te dar o seu dinheiro, né?
Uhum.
E o banco, o que, que ele faz com o seu dinheiro?
Guarda, investe, devolve.
Ele não guardar, ele não guarda. Isso com certeza. É. Ele pega o seu dinheiro e empresta pra outra pessoa.
Uhum.
Né? É isso que ele faz. O banco, ele pega o seu dinheiro e empresta pra outra pessoa. Então, no fundo, você tá confiando que a outra pessoa vai pagar o banco. Porque se ela não pagar o banco não vai ter dinheiro para te pagar. Assim, óbvio que eu estou simplificando muito, né? É bem mais complexo, o sistema financeiro é bem mais complexo do que isso. Mas, assim, em linhas gerais, a gente está confiando num sistema financeiro todo. Quando você coloca o seu dinheiro no banco, você confia em todo o sistema financeiro, que tem a ver com o governo, com o Banco Central, com o banco que você é cliente, com as instituições de operações financeiras, né? as empresas de crédito, enfim, uma série de instituições ali que estão manipulando aquele dinheiro e estão supostamente garantindo que não vai dar nenhum chabu, né? Como, por exemplo, aconteceu recentemente com o Silicon Valley Bank. Foi mal administrado, o banco foi mal administrado, e às vezes não é que o banco não devolve o seu dinheiro porque que ele é do mal, assim, né? Porque ele não fez de propósito. Não, às vezes você tem uma incompetência ou sei lá, uma coisa que não foi prevista. Coisas acontecem com a humanidade, tem uma pandemia, coisas acontecem, né? Sei lá, entrou ali, caiu uma bomba, sei lá, pode acontecer mil coisas. Você está confiando que, haja o que houver, o banco vai te devolver o seu dinheiro. Só que tem situações extremas onde o banco eventualmente não vai te devolver o seu dinheiro, né? Então, quando as pessoas elas colocam, pegam seu dinheiro, vendem e compram Bitcoin, elas estão falando o seguinte: olha, eu confio mais nesse sistema agora do que no sistema que existe tradicional. Ah, qual que é certo? Não sei. Não sabemos qual que é o certo, qual que é o melhor. Tem pessoas que acreditam que é o Bitcoin, tem pessoas que acreditam que é o sistema financeiro atual. E qual vai ser o melhor? O tempo vai dizer. Né? O tempo vai dizer. Então, em termos de segurança, a gente busca, pelo nosso conhecimento, acessar e usar, utilizar aquilo que, ao nosso olhar, é mais seguro. Né? Eu acho mais seguro eu mesmo guardar o meu dinheiro do que deixar na mão do banco. Então, eu guardo o meu próprio dinheiro. Porque eu acho que eu tenho... Eu acho, é a minha opinião. Né? Uhum. Então, eu guardo meu dinheiro. Estou falando isso, mas óbvio, é só uma ilustração. Né? Não é que eu também tenho, guardo dinheiro debaixo do colchão. Para mim, eu prefiro guardar, enterrar um baú de dinheiro, né? De notas no... Né? No quintal da minha casa. E assim vai ser. Então, mas ainda assim, olha só que interessante. Se eu pego esse baú de notas e enterro, eu posso ter eu garanto a segurança daquelas notas. Só que pode ser que daqui a 10 anos eu chegue no banco com essas 10, com esse baú de notas e dê o papel, porque no fundo é um papel. Eu dou o papel para eles e falo assim: ah, eu não aceito esse papel. Você não pode trocar esse papel, porque não vale nada. Como inclusive está acontecendo agora. Né? Não sei se você ficou sabendo, mas acho que na Noruega, algum dos países nórdicos, as pessoas não estão mais podendo pegar o dinheiro que elas têm e trocar por dinheiro no banco. Ah, esse papel não vale mais. Se o banco amanhã decidir que ele não aceita mais o papel, como é já, você vai para os Estados Unidos hoje, você vai nas lojas, você leva uma nota de 100 dólares, a loja fala assim: ah, não aceito. Então você tem um papel que é inútil. Uhum. Né? Hoje é uma loja, mas em algum momento vai ser os bancos. Eles vão dizer: ó, não aceito mais esse papel. Então você vai ser obrigado a ter o seu dinheiro no banco digital. Né? No banco digital, ou seja, todas as suas transações financeiras elas vão estar sendo rastreadas por alguma instituição. O que te traz segurança ou insegurança. Né? Não sei, depende. Quem está cuidando desses dados? É o governo? Você confia no governo que ele está guardando bem os seus dados e que ele não vai deixar o seu dado vazar para ninguém? Então, assim, a discussão de segurança ela vai muito longe. Né? E tem, de novo, não tem algo certo ou errado, mas eu acho que a gente tem que pensar e refletir sobre o estado atual das coisas e entender se faz sentido o sistema que está agora ou se existem alternativas. Para a gente ver as alternativas e pensar: putz, será que isso aqui não pode ser uma solução, não pode ser uma alternativa? E o Web3, no fundo, ela traz algumas alternativas para um sistema vigente que não tem mais tanta credibilidade quanto já teve no passado.
Dá para sentir bastante, assim, que não só a segurança, mas toda a Web3 como um todo, ela é bastante complexa, né? Que daria para a gente poder aprofundar um pouco mais na própria blockchain, poder falar um pouco mais sobre o metaverso, que tem toda a questão da virtualização, né? O NFT. E aí, assim... Quem também está por trás disso tudo? É um outro questionamento. Quem são os profissionais? Quais são essas habilidades? Onde aprender todos esses caminhos? Então eu vou começar com a pergunta e aí, quem está por trás de toda essa tecnologia?
Então, é que às vezes a gente fica tentando achar assim, um culpado, né? Quem tá, eu acho assim, uma coisa que eu vejo como característica de Web3 é que existem, é um movimento cultural. E é um movimento que não tem dono, né? Então, assim, você quer ser Web3, você pode ser Web3. Do mesmo jeito, se você quiser ser, sei lá, você quer ser evangélica, você pode ser evangélica. Você quer ser parte do Alcoólicos Anônimos, você pode ser parte do Alcoólicos Anônimos. Você é aberto, é uma rede aberta. Basta você concordar ou acreditar nas crenças dessa rede, então, de certa maneira, até passa a ser até um viés um pouco filosófico, religioso, vamos dizer assim, seita. Mas óbvio que não é uma seita, porque são ditados por protocolos, por regras que estão lá claras, códigos escritos né, numa linguagem de programação, né, os smart contracts. Então, você concorda com essas ideias de que o dinheiro pode ser regido por uma rede, em vez de ser regido por um governo ou por um banco central? Se você concorda com essa ideia, você vai fazer parte dessa rede naturalmente, mesmo que você não faça nada, porque ela é ideológica, né? A Web3 é uma ideia, não é uma coisa, não é uma pessoa, não é uma empresa. Então, hoje você tem profissionais que estão construindo. Então, acho que isso é uma outra coisa também muito importante. A Web3, ela não existe ainda. Ela é só uma ideia. Mas ela é um lugar onde as pessoas querem ir. Elas querem a possibilidade de poder ter o seu próprio dinheiro sem depender de um governo. Elas querem ter a possibilidade de trocar esse dinheiro sem depender de um banco. Elas querem ter a possibilidade de segurar, de contratar um seguro sem depender de uma seguradora. Elas querem ter a possibilidade de comprar um imóvel sem depender de um cartório. Elas querem ter a possibilidade de ter uma obra digital sem depender de uma empresa de intermediação de ativos digital. Então, no fundo, é isso. Elas querem ter esse espaço onde elas podem ser donas daquilo que elas estão criando ou estão tendo, tanto no mundo físico quanto no mundo digital. E existem vários negócios e várias grupos de comunidades, então essa é uma outra característica muito forte de Web3, se juntam em comunidades, pessoas que são afins por um tema específico, e aí você está falando, tem NFT, eu quero criar um jogo, aí eu junto com mais 5 amigos, a gente quer criar um jogo revolucionário, que as pessoas vão ser donas das armas e dos personagens, da skin, e a gente vai fazer, e a gente vai criar esse universo, e quem quiser utilizar esse universo vai utilizar, e a gente vai montar um negócio em cima disso, vai ter uma receita, vai ganhar 0,1% de todas as transações que ocorrerem ali naquele jogo, e vai viver disso, né, e enfim, vai remunerar os jogadores que jogarem mais, eles vão também ser remunerados. Então tem exemplos, né, de jogos tipo Learn to Earn, Play to Earn, onde você joga, e quem joga mais ganha e vive daquilo, né, então a possibilidade de você criar, não só criar uma rede, mas de você remunerar os participantes da rede com tokens, né? Então, a Web3, ela permite isso. E aí vão se criando vários negócios. Então, você tem milhares de empresas hoje que existem, tanto aqui no Brasil, quanto mais fora do Brasil, mas aqui no Brasil estão surgindo algumas também. A própria Web3 Dev é um exemplo de comunidade que está se formando em torno de um negócio, né? De uma possibilidade de um token. Então são ideias de negócios que são um pouco diferentes do status quo e as pessoas estão tentando inovar. Então é um espaço de muita inovação também. É um espaço onde as pessoas estão criando maneiras diferentes de fazer as coisas.
Entendi. E para poder aprender um pouco mais sobre Web3, o que você recomenda?
Olha, hoje em dia existem vários canais. Quando eu comecei, que foi lá para meados de 2020, comecinho de 2020, principalmente no Brasil, já existia alguma coisa relacionada com conteúdo de blockchain, principalmente, né? Depois começou a incorporar outros assuntos, tipo metaverso, mas quando eu comecei, se falava muito só de blockchain, de smart contract, e estava tudo muito no começo. Quer dizer, no começo. A Ethereum, ela é de 2016, então já tinha alguns anos, mas era uma coisa muito de nicho, poucas pessoas e tal. E aqui no Brasil, tinha algumas pessoas que estavam trabalhando com isso, mas ficavam todos assim, meio que cada um no seu ali, fragmentado. E não tinha um site onde você entrava lá e consultava informação para desenvolvedor, né? Uma informação técnica para você entender, mas como é que isso funciona? Como é que eu posso trabalhar com isso? Então isso não tinha. E eu sofri muito para encontrar. Eu queria ser um desenvolvedor de smart contract, mas não tinha nada de conteúdo. Tinha algumas coisas em inglês, tal, era bem limitado. E a razão pela qual a gente criou a Web3Dev foi justamente por causa disso. Pô, vamos criar uma comunidade onde a gente pode traduzir conteúdos que já existem em inglês, a gente pode criar nosso próprio conteúdo e oferecer uma plataforma educacional para as pessoas, para que elas possam aprender sobre desenvolvimento Web3, porque já existia muito conteúdos para investidor, né, para especuladores, isso existia assim aos montes, mas para desenvolvedor era muito pouco, não existia praticamente nada no Brasil, e mesmo fora do Brasil ainda eram muito modestas assim, as iniciativas incentivando o aprendizado técnico, não o aprendizado financeiro, porque no mundo financeiro tinha bastante gente já meio que ali ganhando dinheiro, ensinando como ficar rico em uma semana, aquelas promessas ali, e a gente trazendo uma proposta que a gente não quer falar de preço, eu não sei quanto está o Bitcoin, não quero saber, não me interessa, porque eu acredito na ideia, nos fundamentos. Esses fundamentos, no longo prazo, eles fazem sentido e a gente vai investir a nossa energia criando conteúdo educacional para que as pessoas aprendam a desenvolver projetos dentro dessas tecnologias e desses ideais, acreditando que, com o passar do tempo, essas tecnologias vão ser cada vez mais adotadas e quem estiver trabalhando com isso agora vai se beneficiar por esse, do mesmo jeito que muitas pessoas se beneficiaram quando elas começaram a trabalhar com web lá atrás, antes da web ser o que é hoje, né? Então, acho que é muito esse momento, assim. A Web3 Dev nasceu dessa ideia. Pô, vamos criar conteúdo. Então, assim, eu convido as pessoas a virem para a Web3 Dev, né? Procurar lá no Google Web3 Dev, tudo junto, Web3 Dev, né? E a gente tem o nosso Discord, onde a gente tem vários debates, tem grupo de estudos, tem uma série de iniciativas ali. A gente tem uma plataforma de educacional, onde você pode fazer cursos, builds, né, que a gente chama de builds, que são cursos práticos, onde você, de fato, aprende fazendo, implementando, rodando seu código na blockchain, isso em poucos dias. Então, a gente dá os primeiros passos. E, a partir daí, a gente tem um site com mais de 1000 artigos técnicos, onde você pode consultar muitas coisas. A gente tem um canal no YouTube onde a gente também cria conteúdo, e tem muitos outros criadores também super relevantes, né? Na verdade, até o próprio Ian, que é um dos fundadores da Web3 Dev, ele também tinha um canal no YouTube falando de Solid, foi um dos primeiros canais no Brasil a falar de Solid, que é a linguagem de programação específica das redes que são compatíveis com a Ethereum. Então a gente aproveitou bastante o conteúdo que ele fez ali, e hoje em dia a gente faz muito conteúdo não só para Ethereum, mas também Solana, Algorand, Near e outras blockchains. Assim, conforme você vai entrando, a gente fala que é o buraco do coelho. Quanto mais você entra, mais você fica encantado com a quantidade de tecnologia e inovação que está sendo criado, e que parece uma bolha, assim, porque a maioria dos devs não está olhando para isso, está olhando para o dia a dia, o ABC ali do HTML, site, mobile, tal, e é isso. E não olha para isso, mas o universo de blockchain, ele é tão grande por si só, de Web3 é tão grande, que você pode ter uma carreira inteira, né, só de desenvolvedor de blockchain, ou desenvolvedor de smart contract, ou até de front-end developers para aplicações descentralizadas, que existe toda uma série de outras habilidades, além do que a pessoa de front-end já sabe. Então, a gente traz para a Web3 Dev essa possibilidade. Né? As empresas buscam a gente para procurar profissionais e a gente ajuda, né, as pessoas a conectar com essas empresas, principalmente fora do Brasil.
Boa. E como mensagem final, o que você diz para as pessoas para convidá-las mais ainda, né? Um incentivo maior, apesar da sua palavra final aí já ter sido um grande convite, mas um conselho. Bora, galera. Bora para a Web3. O que você fala?
Olha, eu acho que a gente tem que... acho que o principal conselho é a gente nunca fechar os olhos para algo que parece estranho. Porque as maiores maravilhas do mundo, elas estão justamente no estranho. Naquilo que parece ser desconhecido e talvez um pouco, nebuloso. Algo que, eu tenho um pouco de medo, uma sensação de que aquilo, um ceticismo, de que aquilo não é para mim, de que aquilo pode ser perigoso. Então, eu acho que a gente tem que, como ser humano, a gente tem que sempre estar aberto, pelo menos a investigar e olhar, assim, se entregar genuinamente para alguma coisa, sem julgar antes de ver como é. Eu acho que hoje a gente tem poucos profissionais trabalhando com Web3, muito por causa do próprio preconceito que as pessoas criaram. Existe, obviamente, uma mídia brutal, né, de propaganda negativa contra a Web3, porque existem muitas instituições interessadas em que a Web3 não seja uma realidade, né? Então, é muito comum você ver as notícias de hacks, de invasões, de perigo de roubaram, de é um esquema de pirâmide, etc. Então você vê isso assim com uma grandiosidade muito, muito, muito forte, e você não vê com a mesma grandiosidade o tanto de inovação e de soluções técnicas que estão surgindo, mas que não vira notícia, porque não é notícia falar que um pesquisador de uma universidade X melhorou um algoritmo ali de zero knowledge proof e criou a possibilidade de você fazer uma prova zero knowledge, né, que chama de zero knowledge, que é uma prova sem conhecimento, que é um conceito matemático brilhante, que é algo que já vem sendo estudado há décadas, e que hoje existe uma implementação real, onde você pode utilizar essa tecnologia para privacidade de dados, para troca de informações com segurança e uma série de outros benefícios que não vira notícia, ou se vira, é uma coisa muito sutil que não passa desapercebida da maioria das pessoas. Então, o convite que eu faço é que as pessoas olhem, né, nas entrelinhas, né, dessas notícias e olhem a realidade, e conversem com pessoas. Claro que eu tenho o meu próprio viés, e não é só conversar comigo, mas converse com as pessoas e faça, a gente fala muito assim, do your own research, né? É um termo muito comum assim, Web3, faça a sua própria pesquisa, não confia no que eu tô falando, mas vai lá e pesquisa genuinamente, né? Não confie em ninguém, não confia na notícia que você leu no jornal ou na notícia, mas sim, vai atrás e pesquisa, e aí você vai entender que não é esse bicho de sete cabeças que muitas vezes parece ser, e tem muitas oportunidades, principalmente no momento agora, onde a gente está discutindo várias questões, né, de dinheiro, né, mundo financeiro tradicional, as coisas que estão acontecendo no mundo e tal, que em breve a gente vai ser impactado pelas consequências de todas as decisões financeiras que foram tomadas nos últimos 30 anos, e que em algum momento a sociedade vai pagar esse preço aí do dinheiro sendo imprimido infinitamente ali, sem nenhum critério.
Uhum. Boa. Acho que ficou uma grande mensagem, ensinamento. Ficou muito claro para mim, inclusive, Daniel, de que, tendo em vista que você está à frente da Web3, da Dev, né, para poder trazer esse ensinamento, então me traz muito dessa segurança de que, embora as pessoas tenham que fazer a sua própria pesquisa, você vai ser um excelente mentor. Então fica já o meu muito obrigado por todas as palavras, por ter deixado esse caminho facilitado para a galera que tiver interesse na Web3. Acho que é isso aí, arrasou.
Eu sempre gosto de falar o seguinte, a gente nunca é sábio o suficiente que não pode aprender alguma coisa nova. Uhum. E a gente nunca é ignorante o suficiente que não possa ensinar. Na Web3 Dev, a gente quer que a gente troque conhecimento. Então, mesmo a pessoa que está começando, se ela já aprendeu uma coisinha, ela já pode ajudar uma pessoa que nem começou a aprender aquela coisinha. Então, a gente tem vários criadores e várias pessoas na comunidade que não são experts, mas elas já sabem alguma coisa e já podem fazer o onboarding de outras pessoas que não sabem aquela coisa. Então, a gente gosta muito dessa troca de conhecimento. E eu não sou o mestre dos magos que sabe tudo. Eu sei algumas coisas e eu sei muitas coisas que eu não sei ainda e que eu tô aqui justamente porque eu gosto de aprender junto com as pessoas. Então, o convite que eu faço é: vamos aprender junto.
Boa! Arrasou, perfeito. Então, galera, fica aí também para vocês a informação de que a comunidade é web3dev.com.br. Acessem e sejam muito felizes estudando um pouco mais sobre o Web3. Daniel, muito obrigado, viu?
Obrigado, até logo, valeu.
É isso, pessoal. Zerei o backlog do dia, então tá na hora de fugir do squad. Falou!